Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu tenho uma missão bem difícil, durante 52 minutos, expor a doutrina da Trindade, como nós encontramos ela na Sagrada Escritura e como ela foi consagrada nos credos antigos, nas confissões de fé da Reforma. Eu não vou esgotar o assunto aqui, então você deve entender esse ponto. O que eu gostaria é de abrir alguns caminhos para você pesquisar mais e você se inteirar aí do status do debate atual sobre a Trindade e, sobretudo, ao final da palestra, como a doutrina da Trindade é tão importante para a gente no campo da adoração, no campo da pregação, no campo da santificação e da vida comunitária também. Uma questão introdutória, antes de entrar propriamente na matéria em si, é lembrar que Deus se revela. Esse é um ponto importantíssimo para a fé cristã. Deus toma a iniciativa de se revelar a nós. Deus se dirige a seres humanos. E Deus se dirige aos seres humanos, apelando ao intelecto desses seres humanos, se comunicando com palavras que os seres humanos podem entender. Para lembrar da famosa e bonita imagem de João Calvino, nas Institutas, Deus é como uma mamãe ou uma babá que, na sua condescendência, se abaixa para falar com o filhote, com a criança, e usa palavras muito simples, de tal forma que aquela criança entenda o que essa mamãe, o que essa babá quer comunicar. A revelação de Deus é exatamente isso. Deus, na sua condescendência, escolhe palavras e imagens que sejam adaptadas ao nosso intelecto fraco, à nossa mente entenebrecida pelo pecado, ao nosso coração ainda carregado de vaidade. Então, o que você precisa entender é que toda a linguagem que a Bíblia consagra como a linguagem correta, apropriada para se falar de Deus, é baseado nessa condescendência divina. É Deus descendo a nós, usando palavras muito simples com o Pai, como Filho, como Espírito, para que a gente entenda um pouquinho de quem é Deus no seu mistério, na sua luz inacessível. Um ponto, então, importante para nós começarmos aqui é afirmarmos a unidade de Deus, que é infinito e pessoal. E, desde o começo, a Sagrada Escritura afirma que Deus existe. Esse é um ponto importante aqui. A Bíblia não usa provas para argumentar que Deus é uma plausibilidade ou Deus é uma possibilidade. A Sagrada Escritura já pressupõe que existe Deus e esse Deus é um. Não há outra divindade ao lado dele. Todo o relato de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, é estruturado a partir dessa ideia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Não há, da parte do autor de Gênesis, nenhuma noção de argumentar que esse Deus é plausível e que somente por conta da plausibilidade de Deus o mundo pode ser explicado. Não, de jeito nenhum. O autor canônico, inspirado pelo Espírito, já pressupõe que Deus existe, esse Deus é uno e esse Deus é o Criador de todas as coisas. Há uma completa distinção, uma distinção radical entre o Criador e a criatura no capítulo introdutório, no capítulo 1 da Sagrada Escritura. Então, a Bíblia, ela já afirma que Deus existe e que Deus requer fé daquele que se aproxima dele. E um ponto importante, que é enfatizado em toda a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, é que o povo da aliança é chamado a adorar apenas a esse único Deus. Somente esse único Deus, Yahvé, é digno de ser adorado, é digno de culto. A gente aprende isso em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, quando numa profissão de fé, todo o povo da aliança é chamado a colocar sua fé no Senhor Deus, no único Senhor Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outras palavras, em todas as páginas da Sagrada Escritura, é afirmado claramente que Deus é um. Não há outras deidades ao lado de Deus, não há outras divindades abaixo de Deus. Não, só há um único Deus, e esse Deus é o Criador, esse Deus é o Redentor, esse Deus é que sustenta toda a criação. E por todo o Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, toda noção de idolatria, ou toda noção de que outras deidades podem ser acomodadas ao lado desse Deus, são combatidas e são rotuladas como infidelidade espiritual, ou, para usar a linguagem dos profetas, como um tipo de adultério espiritual por parte do povo de Deus, quando esse povo deixa de adorar o único Deus, o Senhor, e presta culto a outras deidades. Então, o testemunho da Escritura Sagrada é claro: Deus é um, esse Deus é o Criador de todas as coisas, e esse Deus é o Sustentador, o Todo-Poderoso, o Redentor. Mas esse Deus também se revela como um Deus que é imanente e transcendente. Não se deixa ficar impressionado pelas palavras técnicas aqui. A ideia é que Deus é tanto pessoal como infinito. E esse é um ponto que a gente aprende também em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1, Deus simplesmente dá uma ordem e tudo se faz. A gente não tem como ilustrar essa verdade aqui. Deus simplesmente comanda pela sua palavra de poder. Do nada, algo se faz. Deus dá forma e preenche essa forma por meio da sua palavra de poder. Já em Gênesis capítulo 2, esse mesmo Deus, esse Deus único, esse Deus que é o Criador Todo-Poderoso, ele, por assim dizer, ele desce em direção à terra e com as suas mãos cria seres humanos. Ele sopra nesses seres humanos o espírito da vida. Ele dá a seres humanos sua imagem e semelhança. Então, o único Deus, nas páginas da Sagrada Escritura, esse único Deus que é o Criador, o Todo-Poderoso, esse Deus que não se confunde com a criação, esse Deus também é infinito, esse Deus é pessoal. De trás para frente, a ideia de infinitude de Deus, ou da transcendência de Deus, lembra que esse Deus único é maior do que toda a criação. Ele não se confunde com a criação. Para usar um dito famoso de um teólogo do século XX, nós temos duas elipses que podem se tocar, mas não se cruzam. Deus é Deus, Ele está no céu, nós somos criaturas, nós estamos na terra. Esse Deus que habita os céus, Ele é eterno, Ele é infinito. Nós somos passageiros, nós somos temporários, nós somos marcados pela finitude. Esse Deus único, esse Deus Criador e Todo-Poderoso, Ele é totalmente outro. Ele está no céu, nós estamos na terra. Deus é o Criador, mas Deus não é contido pela criação. Antes, Deus é muito maior do que toda a criação. Pensa na Via Láctea. A Via Láctea tem mais ou menos 100 mil anos-luz de tamanho. E nós temos pelo menos 10 outras galáxias que são maiores até do que a própria Via Láctea. O Deus Criador é maior do que todas essas galáxias juntas. Ele está muito acima de toda a criação. Por isso, a gente lembra em Eclesiastes que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente profere na presença desse Deus. Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus transcendente, Ele é o Deus que está muito acima da criação, Ele não se confunde com a coisa criada. Mas esse Deus, Ele é pessoal, Ele é imanente, Ele participa da criação. Ele que está acima do tempo, acima do espaço, Ele entra no tempo e no espaço, Ele age na história, Ele se relaciona com seres pessoais que Ele mesmo criou. Ele se comunica com esses seres pessoais, Ele recebe comunicação desses seres pessoais que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, a Sagrada Escritura, ela lembra, ela afirma claramente que Deus é um, há um único Deus. Esse Deus é o Criador de todas as coisas, esse Deus sustenta todas as suas coisas com todo o seu poder, esse Deus é infinito, esse Deus está acima e além da criação, esse Deus também é pessoal, ele interage com a criação. Usando a linguagem técnica, esse Deus é transcendente, mas também imanente. Eu não sei se você consegue visualizar o ponto aqui. Um Deus que existe além do tempo e do espaço, um Deus que criou o tempo, que criou energia, matéria, esse Deus que existia antes que tudo mais viesse à criação, esse Deus criou seres humanos e interage pessoalmente com esses seres humanos. Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa fixar antes da gente avançar e tratar, então, desse Deus que é um, mas também é três. Esse Deus, então, que é infinito e pessoal, esse Deus que é uno, ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente consegue ter essa apreciação completa quando nós consideramos o que o Novo Testamento diz também a respeito desse único Deus. E esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele transborda em amor. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo existe desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do tempo e do espaço, como a comunidade santa de amor. Esse Deus existe como Pai, Filho e Espírito, como amizade, como amor, como aliança toda autossuficiente. Nada precisava lhe ser acrescentado. Era um Deus que tinha tudo que ele precisa para que toda a criação, para todo o universo dê glória a si, mas ele não precisava de nada, de ser acrescido em nada. Esse Deus é amor. E em 1 João capítulo 4, versos 7 a 19, nós temos o apóstolo fazendo essa afirmação: Deus é amor, que não é uma afirmação de um atributo principal em Deus, mas é uma afirmação trinitária. Deus só pode ser amor se ele for Pai, Filho e Espírito Santo. Ou colocando de outra forma, por Deus ser Pai, Filho e Espírito, Deus é um Deus de amor, o Deus que se revela na Escritura, o Deus que vem a nós, a sua revelação na Escritura, é um Deus de amor. 1 João capítulo 4, versos 7 até 19. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos desse mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Leituras superficiais do texto nos induzem a supor que João está querendo nos ensinar que o amor seria o principal atributo divino. Mas nós temos um problema. Esse Deus uno é um Deus que existe em simplicidade. Se Deus é um ser simples, não há como fazer uma hierarquia de atributos divinos. Soberania sendo mais importante do que outros atributos, ou no caso aqui o amor sendo mais importante do que outros atributos, sendo Deus um ser simples, todos os seus atributos são igualmente importantes. Porque a santidade de Deus é amor, é amorosa, nós não somos consumidos. Porque o amor de Deus é santo, nós podemos confiar que esse amor é constante, esse amor permanece sobre nós. Então, João não está querendo nos ensinar aqui que esse amor divino seria o principal atributo de Deus. Na verdade, quando João faz a declaração, e é repetido algumas vezes nesse texto, Deus é amor, o que o apóstolo quer nos ensinar é que Deus só pode ser amor se ele for Pai, Filho e Espírito. É isso que a passagem diz. Por Deus ser amor, ele envia seu Filho unigênito. O amor de Deus está no fato de que o Filho é enviado como propiciação. O apóstolo aqui usa a palavra técnica mais importante para nos ensinar o que Cristo fez na cruz de vergonha e dor, para mostrar que Deus é amor. O Filho foi enviado para quê? Para, por assim dizer, cobrir os nossos pecados na presença de Deus, de tal forma que aquele que era contra nós, aquele que odiava o nosso pecado, passa a nos amar, porque o nosso pecado foi coberto pelo sacrifício propiciatório de Jesus Cristo. E no verso 13, como é que a gente sabe que a gente vive no amor? Como é que a gente consegue amar uns aos outros na congregação? Porque o Espírito Santo foi derramado, foi dado para esse mesmo povo, e dessa forma esse povo pode se amar. E quem não ama não conhece esse Deus que é Pai, Filho e Espírito, esse Deus que é amor eterno. Então, um ponto importantíssimo para nós, quando nós refletimos sobre Trindade, é lembrar que Deus é amor é outra declaração a respeito, uma declaração similar a que Deus é Pai, Filho e Espírito. Porque Deus é um ser trino, ele ama em si mesmo, ele tem amor em si mesmo, e esse amor transborda para incluir nessa aliança pecadores como nós. Agostinho de Hipona, o grande pai da igreja, ele viveu entre 354 e 430, ele tentou ilustrar o dogma trinitariano. E ele é absolutamente brilhante, eu só vou citar alguns pontos aqui, não tenho como desenvolver o argumento principal dele, mas muitas vezes na igreja local nós queremos usar elementos da criação para ilustrar o mistério da Trindade. Isso é uma impossibilidade, porque não foi a criação que foi criada a imagem e semelhança divina. Na verdade, as ilustrações que comumente são usadas em nossas comunidades, até mesmo em seminários teológicos para ilustrar Deus, né, água, o sol, o calor do sol, os raios do sol, geralmente são heréticas. Elas acabam induzindo aquele que ouve essas ilustrações a abraçar visões heréticas a respeito de quem Deus é, como modalismo, sabelianismo e outras heresias da antiguidade. Mas Agostinho, ele entende que se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou criou o ser humano à sua imagem e semelhança, é no ser humano que deve se buscar ilustrações a respeito de quem é Deus. Então, presta atenção nas tríades que Agostinho, refletindo sobre Deus e sobre si mesmo, ele sugere que a gente pode usar para falar de Deus. O ser humano tem a mente, tem o conhecimento de si mesma, da mente, e o amor de si mesma. Uma primeira tríade. Uma outra tríade que Agostinho vai sugerir é memória, entendimento e vontade. Outra, a mente enquanto lembrando, conhecendo e amando. Mas uma tríade nos interessa aqui, já que a gente está falando de Deus como amor, e para ser amor, Deus precisa ser Pai, Filho e Espírito Santo. Agostinho ilustra a Trindade com a seguinte tríade: o amante, o objeto amado e o amor que une o amante ao objeto amado. Deus é amor. Ao afirmarmos que Deus é amor, automaticamente estamos confessando que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um monge medieval, Ricardo de São Vítor, que morreu em 1173, ele, seguindo as pesadas de Agostinho, ele tenta ilustrar essa noção de que Deus é amor, refletindo a respeito de quem nós somos. Ele entendeu que a pessoa é mais humana e mais próxima de Deus quando ela ama outras pessoas, e que a experiência do amor tem raízes no próprio ser divino, no Deus que é amor, no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele criou um argumento, mais uma vez, como Agostinho, essas ilustrações não provam que Deus é trino, elas ilustram a verdade bíblica que Deus é um e Deus é três. Então ele criou uma série de argumentos que mostram que só podemos falar de Deus como amor se pressupormos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e nós só podemos experimentar esse amor divino se nós somos literalmente imersos nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os argumentos deles são: primeiro ponto, não há nada mais perfeito do que o amor. E aqui o amor é definido em termos de ágape, aquele amor que se dá, aquele amor que está pronto a se sacrificar, aquele amor que está pronto a morrer pelo próximo. Então esse tipo de amor é o que há de mais perfeito na criação. Não há nada mais perfeito do que esse gênero de amor. Se Deus possui a plenitude de tudo que é bom, segundo argumento, e ele é perfeito, Deus possui a plenitude desse amor, esse amor que transborda, esse amor que se dá, esse amor que se entrega. Terceiro ponto, se Deus é a perfeição do amor, o homem, sendo criado conforme a imagem de Deus, deve refletir essa perfeição o máximo possível. E se você acompanhou a leitura de 1 João capítulo 4, Ricardo de São Vítor está muito próximo da passagem que nós lemos aqui. Quarto argumento, por isso, crescer na experiência do amor é crescer em direção à imagem de Deus e tornar-se mais unido com Ele. Quinto argumento, todavia, o exercício do amor exige outra pessoa. Presta atenção, ninguém tem amor para si mesmo. O amor precisa ser direcionado a outra pessoa para que se constitua em verdadeiro amor. Onde existe apenas uma pessoa, não existe amor, o amor como definido anteriormente. Sexto argumento: se Deus é amor, não pode existir solitariamente, não pode ser um Deus uno. Lembra? Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor porque Ele enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como a gente experimenta esse amor? O Espírito Santo nos foi dado e por isso a gente pode amar a Deus e amar o próximo. Sétimo argumento: um Deus que não tem alguém com igual dignidade com quem possa compartilhar plenamente o seu amor, não pode ser um Deus plenamente realizado. Eu vou voltar a esse ponto no final, mas o cristão, ele pode ter dificuldade em entender e explicar quem é Deus na sua revelação como Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele não precisa se envergonhar de crer num Deus que é uno e múltiplo, que é um e três, que é o Pai, Filho, Espírito e uma essência divina. No final, é a doutrina da Trindade que nos ajuda a pregar o Evangelho, a doutrina da Trindade que nos ajuda a entender a realidade e assim em diante. Então, a gente não precisa se envergonhar, ainda que ela seja difícil de explicação, a gente não precisa se envergonhar desse ensino que é bíblico. A natureza pessoal e amorosa de Deus exige que Deus seja trino. O Deus que desde toda a eternidade é um Deus de amor, é amor porque existe eternamente numa relação plena de amor. Então, Ricardo São Vitor, usando a afirmação bíblica de que Deus é amor, ele desenvolve essa noção para mostrar para a gente que Deus só pode ser amor se esse Deus uno existir numa trindade santa, em três pessoas que dão e compartilham amor umas com as outras. Então, antes que houvesse qualquer ser criado, antes que Deus chamasse a existência céus e terra, Deus já existia como um Deus de amor, Pai, Filho e Espírito, e a gente pode afirmar positivamente que essa trindade é uma comunhão de amor, é a trindade de amor. Nunca houve um tempo que o Pai não tivesse o Filho. Nunca houve um tempo que o Filho não fosse eterno e não tivesse chamado Pai. Nunca houve um tempo que o Pai e o Filho não tivessem o amor, o Espírito, como vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Nunca houve um tempo em que Deus não existiu sem existir como Pai, Filho e Espírito, todo satisfeito em si, todo contente em si, todo amoroso em si mesmo. Logo, não havia da parte de Deus nenhuma necessidade de acrescentar nada a si ou criar nada fora de si para que houvesse relacionamento e amor mútuo no próprio Deus. Deus é revelado na Escritura como autossuficiente ou todo-suficiente. Então, em versões populares, por exemplo, eu já li materiais desse gênero, pessoas, por exemplo, para justificar grupos pequenos na igreja, vão dizer que Deus estava sozinho antes da fundação do mundo, antes da criação do tempo, antes da criação do gênero humano, e Deus cria o gênero humano porque Deus estava sozinho e precisava de comunhão com o gênero humano. Tá? Essas noções são absurdas e são heréticas, e têm que ser literalmente empurradas para fora da comunidade cristã. Deus é amor, Deus já existia como amor desde toda a eternidade. Deus é amor em si mesmo, existindo como Pai, Filho e Espírito. Deus não precisaria agregar nada a si mesmo, Deus não tem nenhuma necessidade de criar nada fora de si para acrescentar algo a si. Antes, corretamente entendido, a criação do gênero humano é um transbordamento do amor divino, e a salvação dos piores pecadores do gênero humano caído também é mais amor revelado pelo próprio Deus. E talvez Deus decrete permitir a queda para revelar para todo o universo, para toda a criação, a profundidade, o poder desse amor que há em si mesmo, ao ponto de que Deus envia o seu eterno Filho, Deus de Deus, luz de luz, para morrer pelos piores pecadores, para receber em cima de si mesmo, ou sobre si mesmo, todas as dores e todo o sofrimento que a criação passa. Então, Deus sempre foi, é e será amor, porque Deus existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa declaração de que Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma declaração de que Deus é amor. Não é que Deus será amor, Deus já é amor. E o amor de Deus é um amor que transborda para incluir os piores pecadores nessa aliança de amor que há entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Muito rapidamente, os pais da igreja, nos séculos após o fechamento do Novo Testamento, eles argumentaram a respeito da divindade de cada pessoa divina, Pai, Filho e Espírito. E o que os pais da igreja fizeram não foi criar um argumento, mas foi buscar na Sagrada Escritura a validação para a afirmação de que Deus o Pai deve ser adorado, Deus o Filho é Deus junto com o Pai, o Espírito Santo é Deus junto com o Pai e com o Filho, e o Pai não é Deus sem o Filho e sem o Espírito. Eu não tenho tempo para desenvolver cada um desses pontos aqui, mas o que os pais da igreja fizeram foi sistematizar o ensino da Sagrada Escritura para mostrar, em primeiro lugar, que o Pai, o Filho e o Espírito têm lhes é atribuído os nomes divinos. Cada uma dessas pessoas recebe nomes divinos. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós vemos ter em mente que, por exemplo, no livro de Isaías, é atribuído a Yahvé a santidade. Ele é o Santo de Israel, é a força de Israel. Quando nós falamos do Filho de Deus como Senhor, Jesus como Senhor, nós lembramos que Yahvé é o Senhor Todo-Poderoso do Antigo Testamento, e expressões que eram atribuídas a Yahvé no Antigo Testamento são atribuídas ao Filho no Novo Testamento. Então, primeiro ponto, nessa Sagrada Escritura, cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, recebe nomes divinos. O segundo argumento é que cada pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito, recebe os atributos divinos. Então, no seu estado encarnado, Jesus permanecia livre como o Pai é livre. Quando ele está no barco, no mar da Galiléia, no meio da tormenta, Jesus livremente dorme, livremente acorda, sem nenhuma pressão externa, e na sua liberdade ele manda cessar a tempestade. Jesus, como sendo livre, como o Pai é livre, como o Espírito é livre, ele usa seus atributos incomunicáveis quando ele quer, segundo a sua própria vontade. O Espírito Santo é criador na Sagrada Escritura. O Espírito Santo é atribuído poder a ele na Sagrada Escritura. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, eles compartilham os atributos divinos. Muitas vezes, o nível mais popular em nossas igrejas locais, nós achamos que só Deus, o Pai, tem os atributos divinos. Mas, biblicamente, o Pai, o Filho e o Espírito compartilham desses mesmos atributos. A cada pessoa da Trindade faz as obras próprias de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito são o único Deus Criador. O Pai, o Filho e o Espírito são o Deus Redentor, o Deus Salvador. O Pai, o Filho e o Espírito é Deus que conduz a história para o seu fim e para o triunfo da graça na volta gloriosa de Cristo. Então, a cada pessoa são atribuídas as obras de Deus. As obras externas à Trindade são obras de cada pessoa da Trindade. Alguém pode pensar, né? Poxa, mas eu aprendi na igreja que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito Santo é o Santificador. Isso é parte da verdade. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante, no meu último ponto daqui a pouco. E, finalmente, cada pessoa é digna de louvor. O Pai, o Filho e o Espírito são igualmente adorados na Sagrada Escritura. No final, irmãos e irmãs, quem é o Deus que nós adoramos? Quem é Yahvé, de fato? Yahvé, o único Deus, se revela como Pai, Filho e Espírito. Quem é o Deus que nós adoramos? O Pai, o Filho e Espírito. Qual é o nome do nosso Deus? Pai, Filho e Espírito. Esse é o Deus que nós prestamos louvor, esse é o Deus que nós prestamos culto, de acordo com a Sagrada Escritura. Então, desde a época dos pais da igreja, os primeiros 4 ou 5 séculos aí após o período do Novo Testamento, convencionou-se usar esses 4 argumentos para mostrar que, biblicamente, o único Deus se revela como Pai, Filho e Espírito. Quarto e último ponto, caminhando já para o final. Nós temos aqui mais uma questão, talvez uma questão mais difícil para a gente aqui. Nós precisamos, ao meditar em Deus e quem Ele é na sua glória inacessível, na sua beleza, no seu amor como revelado no Pai, no Filho e no Espírito, faz a distinção entre aquilo que os teólogos falam de trindade imanente e trindade econômica. Num aspecto, existe um único Deus. Esse único Deus se revela a nós como a trindade, Pai, Filho e Espírito. 3 pessoas iguais e eternas. Mas, quando nós consideramos a trindade imanente, a gente tem que afirmar que essas 3 pessoas existem em igualdade e comunhão eterna. A trindade imanente é quando nós usamos essa expressão para falar de Deus em seu íntimo, Deus em si mesmo, Deus vivendo na eternidade, fora do tempo. Quando nós consideramos Deus em si mesmo, para usar a imagem de C.S. Lewis, Deus na sua dança da Trindade, onde cada pessoa está contida na outra, cada pessoa tem um relacionamento de amor profundo uma com a outra, nós precisamos afirmar que nesse aspecto da Deidade não há nenhuma subordinação ou inferioridade entre essas divinas pessoas. Na Trindade em si mesmo, Deus em si mesmo, é um Deus de plena igualdade. Pai, Filho, Espírito, por assim dizer, dançando em si, um ser se relacionando com o outro com igual profundidade, igual dedicação de amor, com plena igualdade na Trindade. Qualquer noção de subordinação na Trindade vai nos levar a um rompimento do próprio dogma. Qualquer noção de que há uma inferioridade intrínseca, por exemplo, entre o Pai e o Filho, ou entre o Espírito para o Pai e pelo Filho, vai nos levar a uma ruptura dentro do dogma trinitariano. Então, no ser de Deus sempre houve e há igualdade. E esse tem sido o ensino desde os primórdios da igreja cristã. Basta, por exemplo, ler Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Agostinho de Hipona, João Calvino. Todos esses teólogos, quando pensam em Deus em si mesmo, Deus na sua imanência, Deus na sua eternidade, eles vão afirmar que há uma plena igualdade entre as pessoas da Trindade. Assim como a gente não pode hierarquizar os atributos divinos, posto que Deus é simples, é indivisível, a gente também tem que rejeitar toda a ideia de subordinação no próprio ser de Deus, já que Deus é simples, já que Deus é indivisível, a essência divina não pode ser hierarquizada em si mesma. Então, esse é um aspecto importante do ensino. No final, as distinções trinitarianas não são baseadas em obras ou poder, mas são baseadas em relacionamento. Deus é amor, porque desde toda a eternidade, o Pai eternamente comunicou amor ao Filho, o Filho recebeu o amor do Pai desde toda a eternidade, e o Espírito Santo se tornou o vínculo comum de amor entre o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Cada pessoa da Deidade comunicando amor um à outra. Aliás, algumas pessoas vão dizer, quando nós lembramos a primeira pergunta e resposta do Catecismo Menor de Westminster, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, algumas pessoas vão objetar, puxa, mas peraí, Deus é um Deus egoísta, se ele busca a sua própria glória. Eu vou desenvolver esse ponto na quinta-feira à noite, mas por hora eu diria o seguinte: Deus tem o direito de exigir toda a glória para si, porque ele é o único, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Mas do outro lado, cada pessoa da Trindade comunica glória uma à outra, desde toda a eternidade. O prazer do Pai é que o Filho e o Espírito recebam glória. O prazer do Filho, e por isso ele assume a natureza humana, é que o Pai receba toda a glória. E como a gente aprende em João, o Pai vai receber toda a glória na propiciação que o Filho faz dos nossos pecados na cruz. Na morte dolorosa do Filho é que o Pai recebe toda a glória. O Espírito é derramado conjuntamente pelo Pai e pelo Espírito para que o Filho, ou melhor, o Pai e o Filho enviam o Espírito para que o Pai e o Filho conjuntamente recebam glória. O prazer último do Espírito é dar glória ao Pai e ao Filho. Jay Packer, no seu famoso livro Na Dinâmica do Espírito, ele vai usar a imagem do holofote. Isto é, o papel do Espírito Santo é que o Filho e o Pai sejam glorificados. E a gente pode aprender isso em João capítulo 14, João capítulo 17, João capítulo 16. Essa dinâmica interna revelada para nós, mas uma dinâmica interna presente na Trindade emanente em Deus na sua eternidade. Os próprios credos antigos, as próprias confissões antigas demonstraram para a gente, eu vou ler uma delas daqui a pouco, que na eternidade há plena igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Do outro lado, quando nós pensamos na ação de Deus na história, nós falamos na Trindade econômica, na ação de Deus, na autorrevelação de Deus na história da redenção como dada na Sagrada Escritura. Deus agindo em vista de nos atrair para si mesmo, nos fazer participar nessa comunhão trinitariana, ele se revela cumprindo, por assim dizer, papéis distintos na história da redenção. Então, por exemplo, quando a gente começa a considerar a ação do Filho e do Espírito na nossa história, na história redentora ou redentiva, nós começamos a ver que, em alguma medida, cada pessoa da Deidade assume alguns papéis diferentes. Por exemplo, não é o Pai, mas é o Filho que se encarna, que assume a nossa natureza humana, que morre, ressuscita e ascende aos céus, e onde ele está agora à direita de Deus, o Pai. O Filho não se confunde com o Pai na encarnação. Então é curioso, espantoso algumas vezes, né, ouvir pessoas agradecendo porque o Pai morreu na cruz. Isso é uma heresia antiga chamada patripassionismo, e foi rejeitada pela igreja muito tempo atrás, mais de 1600 anos atrás. Na ação de Deus na história, naquilo que os teólogos convencionaram chamar de trindade imanente, as pessoas divinas, elas assumem papéis temporários. Quanto ao Filho, por exemplo, nós podemos aprender disso em João capítulo 10, versos 17 e 18, Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, Filipenses capítulo 2, 5 a 11, um texto que a gente até costuma cantar em nossos cultos, em que nós lembramos que o Filho, tendo a imagem exata do Pai, não se agarrou, não se aferrou essa imagem que ele tinha da glória do Pai, mas ele assumiu a natureza de escravo, a imagem mais vulgar do primeiro século, e assumindo a natureza de escravo, Cristo morreu na cruz e depois foi ressuscitado para receber glória, fazer convergir em si mesmo o louvor de toda a criação, para que no fundo, no fim, o Deus Pai receba toda a glória. Não é o Pai que é derramado sobre nós no Pentecoste, não é o Filho que é derramado sobre nós no Pentecoste, é o Espírito Santo que é derramado sobre os judeus da dispersão, em Atos 2, e depois sobre os apóstolos em Atos 4, e mais adiante sobre os samaritanos em Atos 8, e sobre gentios piedosos, prosélitos em Atos 10, e mais adiante sobre gregos em Atos 19. Então, quando nós consideramos a revelação de Deus na história, naquilo que é chamado de trindade econômica, nós percebemos que cada pessoa da Deidade, ela cumpre certos papéis na história da redenção, ainda que isso não implique mudança em Deus, nem algum tipo de subordinação quando Deus considerado em si mesmo. Por exemplo, o prazer último do Filho é fazer a vontade do Pai. Só que, em última instância, não há duas vontades em Deus, não há três vontades em Deus, mas há uma única vontade em Deus. Então, o Filho ama o seu Pai de tal forma que ele está pronto a se antecipar àquela única vontade que há entre o Pai e o Filho, que é se entregar por pecadores e morrer por pecadores, e como resultado da recepção dessa morte, do entendimento que essa morte é propiciatória, ser levantado entre os mortos pelo Pai e pelo Espírito. Mas aqui é um ponto curioso: algumas vezes em João é dito que o Filho vai tomar a sua vida de volta, ele mesmo vai voltar à vida. Então, quando considerados juntos, o Pai e o Espírito ressuscitam o Filho, mas o Filho volta à vida, porque ele também quer voltar à vida, porque ele é Deus junto com o Pai e junto com o Espírito. Então, ainda que as três pessoas recebam igual louvor, as três realizam obras diferentes na história da redenção, para nos inserir nessa comunhão de amor trinitário. Eu mencionei há pouco que não há mudança em Deus na sua ação na história. Isso é importante. Algumas pessoas podem sugerir que o Filho aprendeu o sofrimento. Isso foi algo acrescentado à Deidade na encarnação. Mas João em Apocalipse vai lembrar para a gente que digno é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, em alguma medida, dor e sofrimento já eram algo que era, por assim dizer, conhecido por Deus antes que céus e terra e o gênero humano fossem criados. Então, os credos antigos, o credo de Niceia, o credo de Atanásio, eles vão afirmar que Deus é uma única essência e que se revela em três pessoas. E essa é a linguagem ortodoxa que a igreja tem empregado desde os seus primórdios. Há uma única essência em Deus. Yahvé é um, mas esse Deus que é Yahvé, o grande eu sou, se revela como Pai, como Filho, como Espírito. Se isso soa escandaloso para você, lembra em Isaías quem se apresenta para Isaías, se revela a Isaías, é o grande eu sou, é Yahvé. No Evangelho de João, o apóstolo, autorizado, inspirado pelo Espírito, vai dizer que Jesus é que foi visto por Isaías. A revelação de Yahvé para Isaías é a revelação do próprio Cristo. Do outro lado, em Atos 28, é dito que o Espírito Santo é que apareceu para Isaías, então o próprio Espírito também é um com Deus, o Espírito é Yahvé, junto com o Pai, junto com o Filho e junto com o, na Trindade Santa. Os credos antigos então afirmaram que há um só Deus em três pessoas distintas: o Pai, sem começo ou fim, o Filho gerado eternamente do Pai e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. O credo de Atanásio diz o seguinte, presta atenção, ele é escandaloso, ele politicamente incorreto. Ele diz assim: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé católica. Já no primeiro artigo, que é repetido mais adiante, no artigo 26, já é escandaloso para a gente. Primeiro, professar a fé católica. Aqui, a ideia de fé comum, professar a mesma fé que era professada em todo o mundo antigo, seja no Oriente e no Ocidente. A fé que era professada por todas as gentes que abraçaram a mensagem da salvação dada na Sagrada Escritura. Não era a fé de um grupo herético, de um grupelho, mas a fé professada em toda a cristandade. Todo aquele que quer ser salvo deve professar essa fé. Como nós podemos ansiar salvação se nós estamos colocando fé numa paródia do Deus que se revela na Sagrada Escritura? E presta atenção, se na sua igreja, nossas igrejas, nós estamos prestando culto a um Deus que é menor do que o revelado na Sagrada Escritura, nós estamos prestando culto a uma criação, uma fabricação nossa, uma caricatura de Deus. Logo, nosso culto é idolátrico e não é aceito por Deus. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé católica. Quem quer que não a conserve íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E a fé católica consiste em venerar um só Deus da Trindade e a Trindade da Unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância, pois um é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, com a eterna majestade. Qual o Pai, tal Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno, como não há três incriados, nem três imensos, porém um só incriado e um só imenso. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente, contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e todavia não há três deuses, porém um único Deus. Como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, porém um só Senhor. Porque, assim como pela verdade cristã, somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada em separado é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela religião católica de dizer que são três deuses ou três senhores. O Pai, por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho é só do Pai, não feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um único Pai, não três pais. Um único Filho, não três filhos. Um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nessa trindade, ponto 24. E nessa trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. Porém, todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. Essas várias proposições do credo de Atanásio podem ser resumidas em seis proposições principais: três ligadas à unidade de Deus e três ligadas à diversidade que há em Deus. De um lado, o Pai é o Deus único, o Filho é o Deus único, o Espírito Santo é o Deus único. De outro lado, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. E a Igreja tem ensinado dessa forma desde seus primórdios e usado, inclusive, elementos visuais para tentar comunicar o dogma trinitariano. No nosso furor antitradição, nós perdemos muito com isso. É muito interessante, curioso, visitar algumas igrejas pela Europa, guiando grupos de visita a esses locais, e quando a gente entra nessas igrejas góticas, uma das perguntas que se fazem é: o que são esses símbolos que se tem dentro dessas igrejas? Por exemplo, um símbolo comum para ilustrar a Trindade é chamado escudo da Trindade. Um teólogo medieval chegou a pintar o cristão como um cavaleiro, uma imagem que vem de Efésios 6, e nos carregando um escudo, e no seu escudo é gravado essas seis declarações que você tem aí no quadro, que tratam da unidade de Deus e da revelação trina do próprio Deus. Você tem também o trifólio, né, famosa história de Patrício evangelizando os celtas, que para mostrar, ou para provar ou argumentar a respeito da veracidade de Deus, ele encontra um trevo de três folhas e mostra para os celtas, e aí os celtas abraçam a fé cristã. Mas você vai encontrar nessas igrejas esse desenho aí do trifólio, como é chamado, né, o trevo de três folhas. Por exemplo, outro desenho famoso são os três círculos, ou três alianças entrelaçadas. Elas não têm nem começo nem fim. O que ilustram para quem vê esses sinais, não só a revelação tripessoal de Deus, mas também a ênfase na eternidade de Deus. Então, a gente pode recorrer a esses símbolos antigos para tentar ilustrar, não provar, porque nós estamos tratando de uma matéria de fé aqui, que nós recebemos por divina revelação, mas para tentar ilustrar um pouco desse mistério tremendo. Algumas questões para nós encerrarmos aqui, mais práticas. Primeira questão importante para nós aqui, que eu já mencionei: quem é o Deus que nós adoramos? Qual o nome de nosso Deus? Quem é Avé? Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Nós nos reunimos domingo após domingo para adorar esse Deus que é uno e trino. Nós nos reunimos para prestar louvor a esse Deus que é amor desde toda a eternidade e que por pura graça nos atrai, nos propicia e nos inclui nessa aliança de amor. É um amor que transborda, um amor não só que é autossuficiente, mas que transborda para incluir não só pecadores, mas os piores pecadores nessa aliança de amor. Irmãos e irmãs, meditar em Deus nos dá uma nova motivação para o culto cristão. Nós não devemos cultuar a Deus formalmente, né? Culto formal. Nós estamos entrando junto com outros irmãos e irmãs, numa assembleia, para cultuar esse Deus vivo, esse Deus que sempre existiu como a comunhão, e esse Deus que nos inclui agora numa nova comunhão. Assim como nós temos comunhão com esse Deus tripessoal, a gente não consegue viver sem comunhão com outros irmãos e irmãs. Daí toda a noção de a vida cristã como uma peregrinação solitária deve ser descartada. Pessoas leem muito mal o peregrino porque não leem a continuação do peregrino. Quando a sua esposa, a Cristiana, junto com seus filhos vão juntos, pisando os mesmos caminhos onde o peregrino, o cristão, traça no primeiro volume daquela obra. Nós adoramos esse Deus que é uno e trino. Nós adoramos esse Deus que é satisfeito em si mesmo. Eu quero argumentar quinta-feira, o nosso louvor não acrescenta nada a Deus. Deus tem toda a glória em si mesmo, ele já é satisfeito com a glória que ele tem em si mesmo, cada pessoa dando glória à outra desde a eternidade. Mas do outro lado, quanto mais nós glorificamos esse Deus, quanto mais nós somos banhados nesse amor divino, e quanto mais nós manifestamos esse amor divino para aqueles que estão ao nosso redor, mais louvor e glória nós damos para esse Deus. No fim, só é crente quem consegue orar e cantar: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Esse é um argumento de Basílio de Cesareia. Aquele que não é cristão não consegue proferir esse pequeno cântico. Esse pequeno cântico lembra que houve uma época que o que nós cantávamos era o que nós confessávamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Uma segunda aplicação: nós somos chamados a celebrar e, sobretudo, proclamar que nós somos salvos pela graça do começo ao fim. Irmãos e irmãs, nós estamos falando de um Deus que é autossuficiente. Ele não nos cria porque estava solitário. Ele nos cria como transbordar do amor que há em si mesmo. E Deus seria completamente justo e santo em nos banir todos ao inferno, porque é o que nós merecemos. nós distorcemos a revelação clara que Deus fez de si mesmo na criação. Nós sufocamos essa verdade. Nós preferimos adorar a criatura e não o Criador. Nós preferimos adorar homens, aves, quadrúpedes e répteis, em vez de adorar o Deus vivo, esse Deus tripessoal. Mas esse Deus, por pura graça, envia o seu filho dele como propiciação dos pecados dos piores pecadores. E esse Deus não só propicia o pecado dos piores pecadores que o recebem pela fé, mas esse Deus derrama do seu espírito para que esses pecadores sejam incluídos nessa aliança de amor e demonstre amor por outros. Isso é graça. Como a gente pode dizer que a gente coopera com a salvação? Como a gente pode dizer que Deus faz uma parte e a gente faz a outra? Toda salvação é graça, do começo ao fim. Por isso, na linguagem de Efésios capítulo 1, verso 3 a 14, o apóstolo inspirado vai dizer que toda a nossa salvação é parte de um acordo dentro da deidade. O pai e o filho entram no acordo para eleger os piores pecadores antes da fundação do mundo. O pai determina quais serão esses pecadores eleitos. O filho atrai em si mesmo esses pecadores. O filho vai atrair todo o cosmos, fazer todo o cosmos convergir em louvor a si mesmo. O Espírito Santo é derramado e ele sela esses pecadores que foram eleitos e unidos a Cristo no tempo. Salvação é pela graça, e a gente tem que proclamar que a salvação é pela graça. Como eu disse há pouco, a Trindade é uma doutrina difícil. A Trindade é, por assim dizer, um mistério. Eu talvez faria melhor em subir aqui com os pés descalços, porque a gente está entrando num campo santo. A nossa mente é pequena para tentar entender a Trindade, nossa linguagem é pobre, medíocre para entender a Trindade. Mas quando você vai, por exemplo, travar contato com noções religiosas como o Islã, que creem no Deus monopessoal, a gente não precisa ficar envergonhado do dogma trinitariano. Antes, a gente pergunta, como você, que entende que Deus é uma mônada, um ser unopessoal, como você consegue colocar juntos amor e justiça? Graça e santidade. Ele não tem como. A divindade que ele presta culto, ou vai ser só amor, ou vai ser só justiça, ou vai ser só graça, ou vai ser só santidade. Mas no Deus trino, esses atributos estão juntos. No Deus trino, o amor e a justiça se beijam, para lembrar o Salmo. Nossos pecados ofenderam a majestade divina. Nossos pecados suscitam ira num Deus que é absolutamente santo e reto e puro. Só que Deus decidiu propiciar os piores pecadores. E como Deus é amor, ele envia Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, amor de amor, Deus de Deus, luz de luz, para cobrir pecados desses piores pecadores. De tal forma que aquele que antes estava irado com esses, agora é amor por esses. E o Espírito Santo é derramado sobre esses que foram propiciados para que eles sejam incluídos nessa aliança de amor, nessa união de um amor eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Evangelho que a gente proclama. Esse é o Evangelho que a gente anuncia. A Trindade, então, não é uma doutrina defensiva, não é uma doutrina que a gente canta, mas não faz muito sentido para a gente. Nós só conseguimos anunciar o Evangelho de fato se nós tivermos uma noção razoavelmente robusta de quem Deus é na sua glória eterna como Pai, Filho e Espírito. Terceira aplicação, vou desenvolver quinta-feira. Nós somos chamados então para viver para a glória desse Deus trino em tudo que a gente faz na nossa vida. Mas a última aplicação é importante aqui. Se Deus é uma comunhão na eternidade e nós somos propiciados por esse Deus e o Espírito Santo nos é dado para que a gente ame esse Deus e ame outros, nós somos chamados para viver em comunidade. E a forma de nós honrarmos esse Deus, que é uma comunidade eterna, é nós vivermos como comunidade. Por isso que não tem como se defender uma noção solitária de vida cristã no Novo Testamento, também no Antigo Testamento. Se nós queremos amar a Deus, se nós de fato dizemos que amamos a Deus, como lemos em 1 João, nós precisamos amar uns aos outros, vivendo em comunidade. Ah, mas a minha igreja é cheia de hipócritas, cheia de gente falsa, o meu pastor é fraco, etc. Ok, bem-vindo ao time. Como dizia um ditado medieval, é melhor estar dentro da Arca de Noé, com todo o seu mau cheiro, do que fora dela. Você lembra o que aconteceu com quem estava fora da Arca de Noé? Se Deus é trino, se o único Deus que existe é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele vive numa comunhão de amor, e essa comunhão de amor transborda, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver em comunhão. Deus nos dá dons, para quê? Para servirmos uns aos outros. Como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, Deus nos dá dons para edificarmos uns aos outros. Não há noção no Novo Testamento do dom dado só para edificação pessoal. Então, na comunidade, numa comunidade que ama e adora esse Deus que é um e três, você tem a oportunidade de usar os seus dons para edificação do próximo, e você vai ser edificado pelos dons do próximo. Nessa comunidade, você é chamado para viver em mútua submissão. É interessante Efésios capítulo 5, quando Paulo fala da vida cheia do Espírito, ele vai mostrar que a vida cheia do Espírito é marcada por mútua submissão. Pastores e mestres não estão em hierarquia dentro da igreja. Nós não somos donos ou coronéis da igreja. Antes, a igreja está submissa aos seus obreiros, mas os seus obreiros devem buscar submissão, submeter também a comunidade. Há o que ser aprendido da comunidade por meio dos seus obreiros. Então, a igreja cristã que espelha o dogma trinitariano, ela vai ser uma comunidade de mútua submissão e de autodoação. Haverá amizades profundas dentro da igreja. Procura, talvez na livraria aqui que nós temos à nossa disposição, algum livro sobre amizade cristã. Você vai contar nos dedos livros sobre amizade cristã. Se Deus é um, e ele sempre existiu como três, e ele sempre foi amor, uma pessoa comunicando amor à outra, sempre houve amizade em Deus. Se esse amor transborda, nossas comunidades deverão espelhar amizade mútua e amizade profunda. Os nossos melhores amigos deverão ser os membros das nossas comunidades. É com eles que a gente poderia abrir o coração, sermos nós mesmos, pedir oração, orar por eles, ajudá-los. Se nós queremos, se nós somos uma comunidade trinitariana, nós devemos experimentar amizades profundas dentro da igreja. E por fim, a gente deve lembrar que as comunidades cristãs não estão em competição entre si. Toda igreja verdadeiramente cristã, toda igreja que adora esse Deus uno e trino, elas são cooperadoras da expansão do reino desse Deus, um reino que já está presente, mas que virá em toda a sua glória quando o Filho voltar na eternidade. Possa Deus nos ajudar a meditar nessas grandes doutrinas. O ponto aqui é o seguinte: você não precisa ser um expert e, como Agostinho, levar 16 anos escrevendo um dogma da Trindade. Se Deus levantar alguns aqui que façam isso, excelente. Mas ainda que você tenha dificuldade, talvez, em concatenar as ideias, colocá-las todas juntas, você é chamado a crer e confessar. E você não pode ficar aquém disso. Talvez você diga: eu não entendo, mas você tem que dizer: eu creio, eu confesso, eu presto culto. O meu Deus, o meu único Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu queria encerrar lendo uma declaração que Gregório de Nazianzo, que viveu entre 329 e 390, escreveu, e que lia para os seus catecúmenos da igreja de Constantinopla. Olha que linguagem bonita de um pastor se dirigindo àqueles que vão se batizar. Antes de todas as coisas, conservai-me esse bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu vou-la dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Gente, olha que bonito. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe um nos três, e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita conaturalidade de três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Vamos orar? Senhor Deus, único Deus, nós te adoramos. O Senhor não nos deixou perdidos nesse mundo, mas o Senhor veio a nós e se revelou a nós na Sagrada Escritura. Não na criação, não na história, não em nosso eu, mas de forma clara, evidente, aberta a todos, o Senhor nos deu revelação de si mesmo na Sagrada Escritura. E nós nos humilhamos diante de ti, ó Deus. porque o Senhor se revela a nós como Pai, Filho e Espírito. Ó Deus, como essa verdade é importante para a gente, mas nós reconhecemos como ela é difícil para a gente entender. A nossa mente ainda está maculada pelo pecado, entenebrecida pelas nossas transgressões. O nosso coração continua pesado também pelo pecado. Deus, ó Deus, uno e trino, ó Deus Pai, Filho e Espírito, banha-nos com Tua graça. Derrama Teu amor sobre nós, para que mesmo que a gente tenha dificuldade de explicar a Tua revelação, mesmo que a gente tenha dificuldade de entender a Tua revelação, a gente experimente todo o amor que vem de Ti desde antes da eternidade. Deus, Tu és amor. Tu provaste esse amor enviando o Teu único Filho, o Teu eterno Filho, para ser a propiciação de nossos pecados. Tu nos atraíste a Ti mesmo pela fé. O Senhor nos banhou com Teu Espírito. O Senhor agora nos ajuda a Te amar e amar o próximo. Ó Deus amor, Deus uno e trino, Deus que existe de eternidade a eternidade como amor, Deus que é amor em si mesmo, Deus que é toda amizade em si mesmo, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque por pura graça e misericórdia Tu nos incluíste nessa santa comunhão. Ajuda-nos a crescer no amor, na graça, na bondade. Deus, que nossas comunidades espelhem a glória, a beleza e o amor que há em Ti mesmo. Deus, que a gente, por meio desse amor santo que há entre nós, a gente possa provar a veracidade que Tu és um e Tu és três. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. O Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito eterno, o único Deus que é eterno. O Pai é todo poder, o Filho é todo poder, o Espírito é todo poder, o único Deus de todo poder. Adoramos o Teu nome, louvamos o Teu nome, nos regozijamos, nós temos alegria e prazer nesse nome. É nesse nome que oramos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.